Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta emissão vespertina em português, domingo 21 de junho de 2020. Para todos, um bom domingo. Convosco na apresentação está na Guedes, a produção é do Leo Sahilo. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza em São Tomé. Estamos com o retransmissor local da Voz da América em FM. Estamos também em FM em Moçambique, em Maputo, em ZFM, em Nampula e Rádio Encontro, em Quelimane, Nova Rádio Paz. Estamos também em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras. Na Guiné-Bissau ouvem-nos também FM em Bissau com a Rádio Pijiguiti Capital FM. Estamos na cidade de Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Buba, em FM, estamos com a Rádio Papagaio. E na cidade de Gabu, estamos em FM com a Rádio Sitchanoco e também com a Leste FM. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos conversar com Felipe Zal, falar de música, claro, música para os mais jovens. Na segunda meia hora, saúde com a doutora Graça Matinha. E depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas, antes de mais, vamos então aqui às notícias do mundo.
As notícias a esta hora aqui na Voz América, comigo, Amancio Miguel. O presidente Donald Trump realizou um ato de campanha em Tulsa, Oklahoma, no sábado, o primeiro desde o início da pandemia de coronavírus. O evento foi projetado para ser uma demonstração de força política para revigorar a sua base antes das eleições de novembro, mas foi ofuscado pelo medo do coronavírus e uma participação abaixo da expectativa. Declarando que a sua maioria silenciosa está mais forte do que nunca, Trump chamou os seus partidários de guerreiros e abordou temas familiares de campanha, que incluem o orgulho pela nomeação de juízes conservadores, impostos baixos, o mercado de ações em expansão, o muro na fronteira sul com o México e aumento do orçamento militar. O seu discurso de 1 hora e 40 minutos foi cheio de ataques contra o seu rival democrata e candidato à presidência, Joe Biden, a esquerda radical e as notícias falsas. Um homem morreu e 11 ficaram feridas num tiroteio em Minneapolis, informou a polícia neste domingo. Fotografias e vídeo publicados no Facebook mostram as vítimas no chão a serem assistidas por pessoas que por ali passavam. As imagens mostram edifícios com marcas de disparos. O motivo dos disparos é desconhecido e ninguém está sob custódia em conexão com o incidente. Antes, a polícia de Minneapolis havia publicado no Twitter que há 10 pessoas em hospitais da região com ferimentos de balas. E no outro tweet, alertar as pessoas a evitar a zona alta da cidade de Minneapolis. Minneapolis tem sido notícia nos últimos dias por ser o local onde George Floyd, um africano-americano, morreu após um polícia branco ter colocado o joelho sobre o seu pescoço. Cabo Verde reporta neste domingo 21 mais 27 casos de Covid-19, sendo 25 na Ilha do Sal. O país tem agora 890 casos. O arquipélago registra ainda 8 mortes. E Moçambique registrou o 5º óbito, 45 novos casos e um total de 733 neste momento. A nova vítima mortal é de Maputo, a capital, e tinha outras patologias, disse o Ministro da Saúde, Armindo Tiago. Dos novos 45 casos, 41 são moçambicanos e 4 são estrangeiros. A província com mais casos é Nampula, com 218. Dados de ontem indicam que Angola tem 166 casos e 9 mortes. O Tribunal Supremo da República Democrática do Congo condenou a 20 anos de prisão no sábado o chefe do gabinete do presidente por desviar 48 milhões de fundos públicos, 48 milhões de dólares. Vital Kamerhe, que já pensou em candidatar-se à presidência, teve a pena mais alta dada a um político por corrupção no Congo, onde esta prática de alto nível é endémica. Kamerhe nega ter roubado dinheiro destinado à habitação social sob o principal programa de construção dos primeiros 100 dias do presidente Félix Tshisekedi. Ele disse que as acusações são políticas. Vladimir Putin poderá concorrer a um novo mandato como presidente da Rússia se os eleitores aprovarem mudanças constitucionais que o permitiriam, escreve a Reuters, citando agências de notícias russas. A Rússia realizará uma votação nacional de 25 de junho a 1 de julho sobre as mudanças propostas na Constituição, incluindo uma emenda que permitiria a Putin buscar mais 2 mandatos de 6 anos como presidente quando o seu mandato atual terminar em 2024. E assim foram as notícias aqui na Voz da América.
Felipe Gal, autor, compositor, professor e nome de referência na música e na educação em Angola, está preocupado com as músicas que as crianças ouvem, com as letras pouco apropriadas. Lamenta não existir um cancioneiro infantil angolano. Assim, existem músicas da minha escola. O Pedro Dias conversou com Felipe Gal.
Mês de junho dedicado à criança. 1 de junho, Dia Internacional da Criança. 16 de junho, o da criança africana. Para uma reflexão sobre a condição atual da criança em Angola, Felipe Zau, músico, escritor, professor, reitor de uma universidade, entre outras ocupações e ofícios, falou a Voz da América da sua preocupação em dar uma vida melhor às crianças, com base em educar pela arte. Durante a década de 80, fez parte de um núcleo de fazedores de arte na Rádio Nacional de Angola, Televisão Popular, Jornal, interessados em formar o homem novo, com composições que enalteciam os valores que os mais pequenos deviam pôr em prática. Aprendiam a construir o amanhã, com canções, poesia, leitura, histórias, o aprendizado permanente sobre o certo e o errado. Felipe Zau fala das suas motivações, de como tudo começou.
Eu sempre acreditei num projeto que se chama Educar pela Arte. Também se educa pela arte. O meu exame de Estado, quando eu tinha 21 anos, parece que foi 21 anos, quando eu fiz o meu exame de Estado, eu motivei as crianças através de uma canção. Ora, nós africanos somos muito musicais. Nós temos um sentimento de musicalidade, de ritmo, tudo muito grande. E podemos agarrar nisso e darmos a volta para ensinar muitas coisas. Por exemplo, ensinar a contar, ensinar a interpretar uma letra de um texto português. Que nós podemos fazer, contar uma história, incutir valores. Portanto, pela arte se pode fazer muita coisa também. Porque a arte motiva. Nós temos um sentimento rítmico muito grande, então com a música, com as canções, escrevendo, passando valores, estamos a educar. Educar, transmitindo a mensagem que nós queremos que as crianças possam incutir e que possam distinguir o que é mau do que é bom. É verdade. Então, eu pensei nisso e de certa maneira, quando me convidaram, eu aderi ao projeto. Foi a Luísa Fanzoni, na altura, que era uma das diretoras da Rádio Nacional, e entramos. Entramos o Buquenha, depois apareceram outros, os miúdos, entrou a Elizabeth, o Dario de Melo, quer dizer, fomos trabalhando, né? Otaviano, fomos agarrando as letras, transformando. A nossa ideia era passarmos valores, passarmos a ensinar a criança o que deveria de fazer para a mulher, melhor para ele próprio e para a sociedade em que está inserido.
Até que o crocodilo fez ao galo uma maldade.
O passado, os anos 80, um pouco do início da década de 90, é recordado com muita saudade, por altura do Dia da Criança. As canções mais ouvidas são aquelas gravadas há mais de 30 ou quase 40 anos. O percurso parece ter sido feito de forma inversa, do útil à futilidade. Está a ser difícil resgatar os valores, confessa o músico. Modelos idênticos do passado, ou melhores, devem ser apoiados. O orçamento do Estado deve ser alargado por iniciativas do género, de forma a criarem o chamado cancioneiro da música infantil angolana. O disco Canções da Minha Escola, lançado em 2016, é uma prova de um novo recomeço.
Eu penso que isso tudo passa, porque quer lugar onde nós, Otaviano Correia, que é um belíssimo jornalista, é um amigo até hoje, né? Como tinha essa vocação e escrevia para crianças. Dario de Melo, Gabriel Antunes. Portanto, havia todo um conjunto de pessoas que seguiam o lema de o futuro da Angola está nas crianças. E é isso, o nosso futuro está precisamente nas crianças e, portanto, desde que elas sejam educadas, preparadas, nós estamos a garantir o futuro da nação. E mesmo havia um programa Futuro da Nação dedicado à criança, porque são eles os continuadores, os indivíduos que vão transmitindo valores. O problema é que nós perdemos com a guerra muito prolongada e posteriormente por falta de alguma informação e também por falta de formação de professores, esta questão de educar para o futuro. Nem tudo, nem só a escola terá que instruir, a escola também terá esse papel de educar. E, portanto, nós fazíamos pela arte, pela música. E, portanto, essa função que a música, esse papel que a música desempenhava para que as crianças pudessem adquirir valores, é aquilo que hoje estamos a procurar resgatar. Não há valores. Os valores se perderam. Mas o que é certo é que essas canções tinham uma mensagem educativa, tinham sempre uma mensagem pedagógica para que as crianças pudessem ver o que era bom e o que era mau. Mas as fábulas mesmo dos animais. Uma ideia, eu e o Buquenga chegámos a fazer um disco, Canções da Minha Escola. O que é certo é que nem a comunicação social se refere a isso. Não toca, não prefere, talvez, os discos, as músicas da Xuxa, do Salto Aqui, Salto Acolá, a versão brasileira. Portanto, nós gostamos muito pouco daquilo que fazemos. E isso, claro, cria algumas dificuldades depois, né? Deixamos de coisas que não apoiamos. Portanto, se nós estamos a ver isso hoje como vantagem, então nós deveríamos apoiar essas iniciativas. Certas iniciativas deixam de ser apoiadas necessariamente. As pessoas que querem e têm vontade de fazer também deixam de fazer.
Mas é possível termos modelos hoje, como aqueles que tivemos nos anos 80, ou só depois da independência, ou nos anos 80 para cá? Podemos recuperar, termos estes modelos onde podemos ter as crianças, não é? Nós temos agora vários ATLs, não é? Será que podemos também conceber como aqueles modelos para que possamos ter bons artistas no futuro, e não só, nas mais variadas áreas, Filipe?
Eu penso tem apoiadas. Vamos lá ver, eu fui como eu disse, quer dizer, nós temos 8%, 7, 8% do Orçamento Geral do Estado dedicado à educação. É muito pouco. Quando a Unesco recomenda 20%. Moçambique, por exemplo, já dedica 18% à educação do seu Orçamento Geral do Estado. E não tem as riquezas da Angola. Portanto, nós temos é que, de certa maneira, vermos o que é que valoriza e, a partir daí, começamos a apostar nas pessoas. Por exemplo, o ATL, se calhar, precisa de material deste tipo. Mas não tem quem o faça, não tem quem o crie. E quem, na altura, o estava a fazer, não foi estimulado, necessariamente que abandone esse projeto e passa para outros projetos.
Muitas das canções infantis, hoje divulgadas nos mais variados meios de comunicação, televisão, rádios ou outras plataformas digitais, espelham talvez o momento de apagão cultural ou de pouca criatividade artística, sabe o músico Filipe Zau. Nas chamadas festas de crianças ou celebrações de aniversários, impera a expressão "não há festa sem kuduro". Filipe Zau culpa os meios de comunicação social por este estado de coisas.
A culpa é da comunicação social. Quantos programas infantis nas rádios, quanto trabalho nas escolas é feito com as crianças nesse sentido? Portanto, esse é que é o problema. Portanto, e como é que estas questões do futuro, que do ponto de vista de produção, usa muitas vezes o próprio computador de som para fazer as músicas e desvaloriza, por exemplo, um trabalho musical mais sério, mais como dessa, uma maior produção. Porquê? Porque necessariamente esta coisa do kuduro, de as pessoas saltarem, atirarem para o chão, as pessoas são aquilo que a gente vê, imita. Imita. Foi o kuduro agora, foi outras coisas. Nós também fomos influenciados por várias coisas. Agora, a educação é que tem que saber distinguir. Óbvio para a criança. Vou dizer se é mau ou se é bem. Isso os adultos é que têm que saber. Depois, mais tarde, o que sabem escolher e que é bom para ele. Agora, a criança não sabe. Tem que haver toda uma dinâmica de uma pessoa que salta, que diz umas coisas, muitas vezes diz um monte de palavrões, ela aprende. O fruto proibido costuma ser a mais apetecido. Agora, se eu na escola não trabalho nesse sentido, se eu não desenvolvo nesse sentido, se os pais, em combinação com a escola, e assim, de forma articulada, de forma concertada, os ATLs, o sítio onde ficam os tempos livres para fazer, não o faz, pois necessariamente nós não estaremos a criar uma nova geração de gente saudável.
Sabe-se pelo UNICEF, em relação a Angola, que uma em cada cinco crianças encontra-se fora do sistema de ensino. Para o também pedagogo, o governo angolano deve apostar na educação como fator de desenvolvimento para termos letras de canções mais consciencializadas, por exemplo. Há necessidade de escolarização.
A aposta que o Estado tem que fazer para mudar essa situação até de pobreza está na educação. É a educação que muda. Portanto, a educação é fator de mudança. Através da formação de recursos humanos necessários ao desenvolvimento. Portanto, eu penso que é verdade que as assimetrias são muito grandes. E eu diria que não é só entre litoral, interior, entre cidade e campo. Há realmente falta, há um crescimento populacional muito grande, no qual a escolaridade, ou seja, o número de escolas, o sistema educativo não acompanha. Portanto, no modo geral, o nosso crescimento em Angola anda à volta do 3,2% ao ano. Ora, é necessário que o sistema cresça muito mais que isso, para apanhar as crianças já estão fora do sistema educativo obrigatório. Portanto, não estamos a desenvolver competências, portanto, para essas pessoas e, portanto, esse acaba por ser um problema. Temos uma população demasiadamente jovem e isso será uma vantagem. Mas, se ela não se for escolarizada, nós estamos, no fundo, a criar um outro problema para o futuro, é que essas crianças crescem e não têm como, em adultos ou como adolescentes e, posteriormente, como adultos, não têm como resolver os seus problemas da vida e isso é um problema. É um problema, depois, social muito grande. Nós não podemos cair numa anomia social, não é?
A continuidade do melhor que se fez em prol da criança, o país deve assumir, qualquer um de nós tem esta responsabilidade, ou devia ter, sustenta Filipe Zau.
A transmissão da herança dos mais velhos para os mais novos faz parte da vida. Eu recebi da minha parte isto e passei no ponto de independência, e portanto a referência é que na altura antes da independência muitos destes jovens ainda eram muito pequenos. E hoje, por exemplo, é interessante ver naqueles espetáculos do Piu Piu que são organizados aqui, das crianças, ver um conjunto grande de jovens, alguns, sim senhor, passaram pelo bom tempo, mas a conhecerem as canções daquela altura. Quer dizer que isso marcou realmente uma referência para eles e isso satisfaz necessariamente, quer dizer, é sinal que fizemos alguma coisa que se tornou útil, porque são esses novos pais que agora vão ensinar também aos seus filhos, né? E portanto essa transmissão, essa cadeia de transmissão lá está, de cultural no fundo, está a funcionar e portanto para mim é uma satisfação, né?
Está a falar em continuidade do trabalho que começou a desenvolver já há algumas décadas atrás?
Sim, estava a falar disso, né?
Por todos os anos dedicados à educação, pela arte, ensinando as crianças a cantar, partilhando histórias, resgatando valores, Filipe Zau confessa que valeu a pena. Caso alguém dê continuidade, a satisfação será melhor.
Quando fizemos isto, pensámos para nós, mas valeu a pena. Mas chegamos à conclusão que mais tarde ou mais cedo alguém há de pensar nestas coisas que nós vivemos e vai começar a refletir. E isso muitas vezes quando diz a criança, o filho entrou na má vida, entrou rouba, anda com os amigos desencaminhado, mas quer dizer, mas que orientação é que ela teve antes? Bom, então a minha satisfação é eu pelo menos e outras pessoas tentamos, não é verdade, entrar pelo caminho das virtudes, dar às crianças aquilo que elas precisavam e mereciam na sua idade da melhor forma e não distorcer um sentido que não de educação que não lhe ajuda em nada na idade adulta, né? Portanto, o caminho é muito mais difícil de ensinar virtudes do que ensinar coisas fúteis, né? Então a ideia da futilidade, fomos fugindo a isso. Portanto, a minha satisfação é eu procurei fazer como professor e como a missão que me compete. Eu sou professor desde os 8 anos, tenho quase 70 anos e ainda sou professor. Portanto, mesmo depois de reformado. Portanto, isto é a minha vocação. E, portanto, eu guio-me por este tipo de princípios, guio-me por este tipo de valores, que são aqueles que a juventude a seguir deveria ter e transmitir para os seus filhos. Não sei se é da mesma maneira, mas da maneira a valorizar as pessoas e a sociedade em questão. Se outros não os fazem e, de certa maneira, por uma questão de mediatismo, preferem fazer as coisas ao contrário, bom, isto depois todos nós é que vamos pagar com isso.
Filipe Zau, músico, escritor, pedagogo, reitor de uma universidade, e a preocupação da pouca continuidade em dar à criança tudo que ela merece em Angola. Junho é o mês dedicado às crianças.
Adeus, adeus, adeus até amanhã. Adeus, adeus, adeus até amanhã. Adeus, adeus, adeus até amanhã.
Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Domingo 21 de junho de 2020, esta emissão vespertina em português da Voz da América, disponível na internet em avoaportugues.com. Vamos aqui ficar com música Filipe Zau e Luanda, Lua e Mulher.
Ai, Luanda.
Amigos, recordamos que segunda a sexta podem ver no nosso site 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontram-nos em voaportugues.com. No Facebook, encontram-nos através de Voa Português.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua. Às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola Fala Só.
Emissão vespertina em português da Voz da América, domingo 21 de junho de 2020. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com, estamos nas redes sociais Twitter e Instagram. E o nosso número do WhatsApp é mais 908-652-4584. amigos ouvintes, bem-vindos. Estão a partir de agora com a emissão vespertina em português da Voz da América, domingo 21 de junho de 2020. Na apresentação está Ana Guedes, o Leo Sahilo está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onde a média é 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé estamos com o retransmissor local da Voz da América. Estamos na Guiné-Bissau em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Buba estamos com a Rádio Papagaio, em Gabu e a Rádio Sitchanouk. Estamos também em Bissau com a Rádio Pijigiti e a Capital FM. Estamos ainda em Moçambique, em FM, em Maputo com a ZFM, em Nampula, em Rádio Encontro, na cidade de Quelimane, estamos com a nova Rádio Paz e em Bemba estamos com a Rádio Sem Fronteiras. Dentro em pouco vamos ter aqui a conversa habitual hoje domingo sobre saúde com a doutora Graça Matezinha. Depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas antes de mais vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
As notícias a esta hora aqui na Voz América, comigo, Amêncio Miguel. O presidente Donald Trump realizou um ato de campanha em Tulsa, Oklahoma, no sábado, o primeiro desde o início da pandemia de coronavírus. O evento foi projetado para ser uma demonstração de força política para revigorar a sua base antes das eleições de novembro, mas foi ofuscado pelo medo do coronavírus e uma participação abaixo da expectativa. Declarando que a sua maioria silenciosa está mais forte do que nunca, Trump chamou os seus partidários de guerreiros e abordou temas familiares de campanha, que incluem o orgulho pela nomeação de juízes conservadores, impostos baixos, o mercado de ações em expansão, o muro na fronteira sul com o México e aumento do orçamento militar. O seu discurso de 1 hora e 40 minutos foi cheio de ataques contra o seu rival democrata e candidato à presidência, Joe Biden, a esquerda radical e as notícias falsas. Um homem morreu e 11 ficaram feridas num tiroteio em Minneapolis, informou a polícia neste domingo. Fotografias e vídeo publicados no Facebook mostram as vítimas no chão a serem assistidas por pessoas que por ali passavam. As imagens mostram edifícios com marcas de disparos. O motivo dos disparos é desconhecido e ninguém está sob custódia em conexão com o incidente. Antes, a polícia de Minneapolis havia publicado no Twitter que há 10 pessoas em hospitais da região com ferimentos de balas. E no outro tweet, alertar as pessoas a evitar a zona alta da cidade de Minneapolis. Minneapolis tem sido notícia nos últimos dias por ser o local onde George Floyd, um africano-americano, morreu após um polícia branco ter colocado o joelho sobre o seu pescoço. Cabo Verde reporta neste domingo 21 mais 27 casos de Covid-19, sendo 25 na Ilha do Sal. O país tem agora 890 casos. O arquipélago registra ainda 8 mortes. E Moçambique registrou o 5º óbito, 45 novos casos e um total de 733 neste momento. A nova vítima mortal é de Maputo, a capital, e tinha outras patologias, disse o ministro da Saúde, Armindo Tiago. Dos novos 45 casos, 41 são moçambicanos e 4 são estrangeiros. A província com mais casos é Nampula, com 218. Dados de ontem indicam que Angola tem 166 casos e 9 mortes. O Tribunal Supremo da República Democrática do Congo condenou a 20 anos de prisão no sábado o chefe do gabinete do presidente por desviar 48 milhões de fundos públicos, 48 milhões de dólares. Vital Kamerhe, que já pensou em candidatar-se à presidência, teve a pena mais alta dada a um político por corrupção no Congo, onde esta prática de alto nível é endémica. Kamerhe nega ter roubado dinheiro destinado à habitação social sob o principal programa de construção dos primeiros 100 dias do presidente Félix Tshisekedi. Ele disse que as acusações são políticas. Vladimir Putin poderá concorrer a um novo mandato como presidente da Rússia se os eleitores aprovarem mudanças constitucionais que o permitiriam, escreve a Reuters, citando agências de notícias russas. A Rússia realizará uma votação nacional de 25 de junho a 1 de julho sobre as mudanças propostas na Constituição, incluindo uma emenda que permitiria a Putin buscar mais 2 mandatos de 6 anos como presidente quando o seu mandato atual terminar em 2024. E assim foram as notícias aqui na Voz da América.
obrigada. Não esqueça, esta emissão vespertina pode ser escutada em direto na internet em www.voaportugues.com. Vamos então falar de saúde com a doutora Graça Matzinha. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. Vamos estar aqui com a doutora Graça Matzinha, com quem vamos falar de saúde. Olá, doutora Graça, bem-vinda e como tem passado?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu tenho estado a passar bem, espero que a Ana também esteja a passar bem, assim como os nossos ouvintes.
Câncer da próstata, doutora, para além de ser um problema de saúde pública, diz que é o segundo cancro mais frequentemente diagnosticado nos homens hoje em dia. Doutora, portanto, o cancro da próstata serão problemas na zona da próstata. Pode explicar um bocadinho mais sobre esta incidência do cancro da próstata?
Pois, Ana. Primeiro dizer que a próstata é um órgão que compõe o sistema reprodutor masculino. Portanto, é um órgão muito importante para os homens. E algumas vezes podem haver algumas alterações a nível deste órgão, que é a próstata, e que resultam num cancro. Isso acontece quando há uma alteração genética e que vai desencadear um crescimento anormal das células da próstata e depois pode dar-se o cancro da próstata. Este é um câncer que é muito comum nos homens, conforme eu disse, especialmente a partir dos 40, 45, 50 anos. E tem uma particularidade, é que, de uma forma geral, este cancro cresce muito lentamente e grande parte das vezes pode não produzir sintomas na fase inicial, mas, entretanto, pode manifestar-se através de algumas alterações, como a alteração da urina. O paciente pode apresentar dor ao urinar ou pode apresentar dificuldades em manter a ereção e isso começa a chamar atenção para algum problema nessa região.
O cancro da próstata disse que normalmente até se acaba por desenvolver sem qualquer sintoma e normalmente já quando é numa fase avançada que os homens dão por isso. Mas, pelos vistos, há formas também de perceber que é algo que se passa, não é? Mas é preciso também que os homens também tomem conta da sua saúde, não é?
Pois, é verdade, Ana. É por isso mesmo que muitas vezes quando é diagnosticado já é uma fase avançada, porque é quando o homem já se queixa de alguns sintomas. Como é um cancro que cresce muito lentamente, ele cresce sem se aperceber, a pessoa não se apercebe e vai levando uma vida normal, até que quando chega a uma fase muito avançada e já produz sintomas, procura ajuda médica. Por isso é que é importante que os homens regularmente façam o exame da próstata, que é para saber se está tudo bem, porque eles podem viver a pensar que está tudo bem, enquanto cai alguma coisa que está a acontecer.
Doutora, um dos exames que se costuma fazer para além do sangue é o chamado toque retal e muitos dos nossos homens têm alguns preconceitos ainda relativamente ao toque retal pela localização de onde se faz o toque. Doutora, mas há outra forma de saber sem ser só o toque retal e o sangue que possa de alguma forma responder a estes incómodos, talvez ao desconforto de os homens a irem ao médico e fazerem um toque retal?
Bem, Ana, as formas mais disponíveis ou mais facilmente encontráveis nas unidades sanitárias são fundamentalmente essas que a Ana referiu. Primeiro é o toque não precisa de muita tecnologia, aliás, de quase nenhuma tecnologia. E depois tem o exame do sangue. Esses são os que facilmente podem ser feitos e que têm um nível de precisão que também é bastante bom. Mas pode-se fazer, em alguns casos, pode-se fazer uma biópsia, que nesse exame são retirados pedaços da próstata para serem analisados no laboratório. mas isso naturalmente tem que ser indicado por uma pessoa que seja preparada para tal. E como pode ver, esse parece um exame um pouco mais complexo, porque tem que ir à amostra, tem que ir ao laboratório. Quando se toca retal, é muito mais simples. E é esse que os homens muitas vezes temem. Infelizmente, por causa desse receio, esse preconceito que os homens têm em relação ao toque, tanto passa muitas vezes despercebido.
Portanto, doutora, normalmente os grandes sintomas, por assim dizer, têm a ver com o aparelho urinário, não é? Quando se vai à casa de banho, há uma certa dor, uma certa irritação. E em termos do desempenho sexual, muitos dizem que têm dificuldade em ter ereção. Doutora, o que se aconselha a um homem que tenha as suas dúvidas sobre terá algum problema ou não? Até pode nem ser cancro da próstata, pode ser exatamente uma infecção urinária apenas.
Pois, de facto, os sintomas do cancro da próstata são muito parecidos aos da infecção urinária. São dificuldade de urinar, pode haver sangue na urina. O homem pode sentir uma demora quando está a começar a urinar, há uma diminuição do jato da urina e pode ter necessidade de urinar muitas vezes durante o dia ou durante a noite. E esses sintomas são bastante parecidos aos da infecção urinária. Quando o homem tem um sintoma desses, a primeira coisa que tem que fazer naturalmente é dirigir-se a uma unidade sanitária, onde irá haver um profissional de saúde que fará um diagnóstico diferencial, não é? Para verificar se trata-se ou não de uma infecção urinária, podem ser pedidos alguns exames da urina e também, caso os exames de urina mostrem que não tem infecção urinária, automaticamente ele vai desconfiar que pode haver alguma coisa na próstata e vai prosseguir a fazer o exame todo da próstata. Portanto, qualquer um desses sinais é indicação para procurar serviços de saúde para que essa pessoa seja ajudada.
E para além do mais, doutora, cancro da próstata pode ser um cancro que pode ficar em remissão durante muitos anos, desde que tratado atempadamente, não é? Portanto, apesar de ser talvez o cancro, um dos cancros segundo ou primeiro mais comum entre os homens, se tomarmos precauções, pode ser controlado.
Pois, o tratamento do cancro é feito de várias modalidades. Algumas podem ser combinadas ou modalidades simples, mas uma das modalidades que é mais usada para o tratamento do cancro é a cirurgia, mas também pode ser feita uma radioterapia, pode ser feito tratamento hormonal, mas depende de cada caso e do estado em que estiver o cancro. Então, isto só pode ser determinado por uma pessoa preparada para o efeito. Conforme a Ana disse, se houver indicação, a pessoa pode fazer, por exemplo, um tratamento hormonal e continuar sem grandes problemas e sem ter que retirar a próstata, mas se estiver numa fase avançada, naturalmente, tem que recorrer à cirurgia para fazer a retirada da próstata.
Doutora, quais são os fatores mais importantes no aparecimento do cancro da próstata? Hoje em dia ouve-se cada vez mais falar que um homem sofre do cancro da próstata ou está em remissão do cancro da próstata, portanto, ano a ano, desde que não apareçam mais células cancerígenas, portanto, mais afastado está de um cancro da próstata. Mas quais são os fatores que mais contribuem para um cancro da próstata?
Olha, um dos principais fatores é a questão da idade. O risco aumenta, o risco do cancro aumenta com o avançar da idade e também a questão da história familiar. Se houve câncer na família, por exemplo, ou homens que tiveram pai, avô ou irmão com câncer antes dos 60 anos, estes fazem parte de um grupo de risco, então esse também são um risco muito alto. Os homens que têm problemas de peso, não é? Nesse caso, um peso acima do normal, obesidade, esses também podem ter um risco maior de desenvolver o cancro da próstata. E também alguns fatores que têm a ver com o sedentarismo, o fumo, o consumo exagerado de bebidas alcoólicas também podem predispor algumas pessoas a desenvolver cancro.
Portanto, tal e qual como noutras situações de saúde, noutras doenças, doutora, mais vale prevenir do que remediar. E há algumas questões básicas, alguns conselhos básicos, como manter uma vida ativa, ter cuidado com o que se come. Portanto, também com o tabaco, não ingerir bebidas alcoólicas. Portanto, acaba de ser basicamente uma receita básica para quase todas as situações de saúde, não é, doutora?
Exatamente, Ana. Exatamente.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos por esta semana de todo o nosso auditório. Para quem enviamos um abraço de saúde, para si também, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Um abraço cheio de saúde para si também, Ana. Estamos juntas, voltamos a falar de hoje a 8 dias e até lá, lembrem-se, cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E para o canto do ouvinte, a Daniela Steschi traz-nos hoje o jurista Kim Daniel Beng e vamos falar sobre a terceira fase do desconfinamento pós-isolamento social na Itália, onde ele vive, o restaurante angolano em Roma e ainda o projeto Família em Ação.
Aqui Denise Teste e hoje eu tenho o prazer de conversar com o jurista Kim Daniel Beng. Seja bem-vindo!
Olá, Dani! Muito boa noite, boa tarde, de acordo com o horário em que se encontram.
Boa tarde aqui para mim. Kim, você está em Roma. Me conta mais como é que está a situação aí, né, durante essa pandemia do coronavírus. Vocês agora já estão numa fase bem melhor, mas como é que está a vida aí?
Bom, de certa forma, as coisas estão a se restabelecer aos poucos. Estamos nessa fase que é da convivência com o vírus. Ou seja, até que não se encontre a cura, nós temos que aprender a conviver com o vírus. E conviver com o vírus é, de uma maneira ou outra, seguir as recomendações emanadas com todo cuidado e cumprindo, sim, o distanciamento, o isolamento social. As coisas estão a pegar o rumo da tranquilidade, mas pronto, todo cuidado é pouco.
E os restaurantes já abriram, os museus já reabriram? Como é que está funcionando aí a vida?
Os restaurantes, sim, já abriram desde esse mês de junho, mas os museus ainda não. Vamos agora entrar na terceira fase, ou seja, da reabertura até das fronteiras. Como disse anteriormente, é uma questão, está se reabrir as coisas, mas temos que sempre cumprir com as recomendações, que é o uso obrigatório da máscara, desinfetar constantemente as mãos, lavar sempre as mãos. Quer dizer, a fase é de convivência com o vírus.
Uhum. Aqui em Washington, D.C., os restaurantes estão começando a servir lá fora. Aí na Itália, o pessoal já pode entrar nos restaurantes ou não?
Na Itália, sim, já se pode entrar no restaurante, mas sempre no local do restaurante, de certa forma, estamos a cumprir com as orientações, né, estipuladas pelas autoridades locais, que é do distanciamento, do uso das máscaras, até mesmo as mesas estão colocadas sempre com limites de segurança.
Fiquei sabendo que abriu um restaurante angolano aí em Roma, é verdade?
Sim, o projeto é mesmo da associação Eu Posso. De certa forma, nós começamos o projeto já em dezembro do ano passado e ficamos paralisados por causa do isolamento social e do tempo da quarentena. Nós reabrimos agora 5 de junho, onde fizemos o primeiro jantar e foi um sucesso. E vamos também, obviamente, seguindo sempre as orientações emanadas pelas autoridades locais. Sim, existe sim um espaço angolano, um restaurante angolano aqui em Roma.
E qual é o prato mais pedido até agora?
Nós fizemos o prato básico é fumes. A tendência, nós fizemos a oferta de casa, é fazer com que os nossos clientes sintam-se em Angola. Nós oferecemos o fumes, os pratos típicos de Angola, fumes, os quitutes da terra, um pouco de jinguba, a banana pão, a mandioca como entrada, e servimos com acompanhamento de uma música, de um samba, como se fosse um ambiente propriamente dito em Angola, assim.
Gostoso. E você está vendo assim que os italianos estão assim aderindo a nova comida?
Sim, é uma coisa nova, sim, posso assim dizer, mas de certa forma nós fizemos isso para transmitir também a cultura angolana, a gastronomia angolana. E quando eles vêm, inicialmente ficam com aquela tendência de que o que é aquilo, mas quando provam, saboreiam, veem o que realmente é uma coisa, ou seja, um prato típico que vale a pena voltar sempre, sim, em casa. Da experiência que nós temos é que todo italiano que lá passa, prova, volta sempre, porque a acolhência, os pratos típicos, sim, cria uma simbiose familiar que, de certa forma, voltam sempre em casa.
Agora me conta mais sobre o projeto Família em Ação.
Família em Ação é um projeto novo, em parceria com a televisão pública de Angola, TPA2. É um projeto que nasceu mesmo nessa fase de isolamento social, de quarentena, uma das experiências que fui escrevendo, e depois conectamos com a televisão pública angolana. É um projeto que visa reunir angolanos, estudantes, empresários, e não só, fora da Angola, para Angola. O foco com a televisão é de transmitir a experiência quando essa fase do isolamento, dar conselhos também, conselhos úteis às famílias, não só em Angola, e mandar beijinhos também às famílias em Angola, visto que estamos assim nesse mundo, nesse distanciamento social. E depois nasceu essa simbiose de que, fora a TV, criarmos uma série de webinars, Zoom, meetings, com diversos temas, de certa forma, para criar link. O objetivo é mesmo criar link e preparar estudante no momento da formação e pós-formação, porque o nosso foco é: o diploma não é o fim, mas sim o início. Nós temos que pensar de uma forma diferente. Então, criar até conexões, tipo, nós temos aqui um restaurante angolano em Roma. Quem tem o mesmo projeto, quer abrir em França, pode entrar em contato conosco, nós vamos transmitir a nossa experiência e vice-versa. Então, a família em ação.
Com certeza. Quero agradecer aqui a sua participação no nosso segmento. Olha, boa sorte aí com os projetos.
Muito obrigado pelo convite. Vou é casa nossa, assim posso dizer. Obrigado sempre por terem aqui quando possível. Um grande abraço para toda a equipe e até a próxima.
Obrigada, Dani. Quase no final, a música escolhida aqui por Kim Daniel Beng, nosso amigo ouvinte, que sugere que se ouça Coisas da Terra, é a música de Apolo Flores.
Quintala da vizinha. O
Amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina da Voz da América, domingo 21 de junho de 2020. Amanhã aqui estaremos de novo para mais uma emissão vespertina em português da Voz da América. De todos se despede Ana Guedes e Liu Sahilo. Amigos ouvintes, um abraço. Até amanhã.